dias. O que, que Deus está falando conosco esse dia? Quem gostaria de começar? Quem gostaria de começar? Levanta a mão. Ninguém? Então não está falando nada. Amém? Hã? Então não está falando nada. Pode apagar aqui, reunião de senhora, terça-feira, na casa da Selminha, em Nerópolis. Vocês... Deus está falando conosco alguma coisa? Está, Luiz? Dá o microfone aqui para o Luiz. Pega aí, Gustavo. Para nós darmos sequência. A gente vai dando sequência. Depois passa para outro assunto, volta, né? Assim, como se você estivesse construindo uma casa. A gente, uma hora está rebocando, outra hora está... né, colocando cerâmica, outra hora está pregando um prego e assim por diante. Vai.
Bom, o que eu entendi esses dias... O que eu entendi esses dias, desde quarta-feira, que Deus nos chama a atenção a respeito da vida e da morte. O senhor até ilustrou que antes nós tínhamos uma vida com Deus, depois do pecado, nós entramos para outra vida.
Amém. Então, segura aí. Então, Deus tem falado conosco isso aqui, não é? Nós fizemos um desenho, mais ou menos assim, ó. Nós fizemos um desenho, mais ou menos assim, mostrando o quê? Presta atenção aqui, ó. Nós fizemos um desenho mostrando isso aqui. Amém? Falando a respeito de quê? Que nós tínhamos, isso que nós estamos mostrando aqui, eu penso o seguinte, que não tem mais nada, nada mais importante para a igreja do que o saber. Saber e o conhecer de Deus. Não, não existe nada mais importante do que isso. Nós vamos ser salvos pela cabeça, né? Não é pelo pé, é pela cabeça. E vamos ser condenados também, pela cabeça. Tudo está aqui dentro da gente, aqui, ó, bem aqui dentro. É na mente da gente. O espírito, ele age, é lá na nossa mente. É no consciente da gente. Então não tem nada mais importante do que isso. Aliás, quem realmente viu isso foi Jesus, e ele se esforçou o máximo para que isso acontecesse no ministério dele. Ele fez tudo o que ele podia fazer para que isso ocorresse. Que era abrir os olhos da pessoa. Abrir os olhos significa fazer a pessoa entender. Porque depois que você entende, aí depende de você. Então Deus quis, na graça, porque a lei, como nós falamos outro dia, a lei ela é seca, ela não tem misericórdia, a lei não tem compaixão, a lei ela é sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo, né? A lei, ela fala assim, a graça, ela dá a você a liberdade. Deus transferiu a você. Então, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, você não vai. Tá certo? Então, quanto mais for dado ao homem a liberdade, mais se exige dele. E isso foi o que Deus fez. Ele transferiu a nós a liberdade. Quem quiser faz. Quem não quiser, não faz. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Eu vou à frente. Deus não fica olhando para trás para ver se a gente está vindo, não. Ele não fica olhando e observando, oh, será que fulano está lá? Ó, Cicrano, ó, Josias, não estou vendo Josias, não. Ele anda e não olha para trás. Muito pelo contrário, ele falou, olha, quem põe a mão no arado, não olha para trás. Pode deixar pai, mãe, filho, segue em frente, não olha para trás. Porque se você ficar esperando o filho, esperando a mãe, esperando o pai, esperando a mulher, você vai correr o risco de ficar para trás. Foi assim que Jesus ensinou. Né? Jesus ensinou assim. Ensinou, nos ensinou a renunciar às nossas concupiscências, nossas paixões mundanas. Né? Ele nos ensinou a fazer a coisa. Então, cada um sabe o que tem que fazer. Precisa saber. E como nós percebemos que a igreja tem muita dificuldade, a obra de Deus, a obra da igreja é fazer esse trabalho, abrir os olhos da pessoa, ensinar, não é um só não, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todos nós, não é função de um só, é uma função da igreja, toda a igreja tem que fazer isso, ele falou, toda árvore tem que produzir fruto. Tem que produzir fruto. E o fruto é esse. Você tem que saber ensinar. Amém? Vós sois a luz do mundo. Ele falou, não falou que era o Erickson que seria a luz do mundo, não. Ele falou, vós sois a luz do mundo. Então, Gustavo, o Homilde, o Luiz, né? Todos nós, a Lorena ali, ó, e assim por diante. Todos nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos saber orientar, ensinar, mostrar isso dentro de casa, na rua, onde você estiver. Então essa tarefa pertence a nós, essa obra é da igreja. Então nós estamos aqui, mas se nós não ensinarmos, não abrir os seus olhos, não fazer você entender, como que você vai fazer para os outros, se você não aprendeu? Amém? Quando os discípulos iam, Jesus falou, vocês não querem ir embora também? Falei, não, mas como que nós vamos embora? Se só o Senhor tem as palavras que nós precisamos. Então a igreja precisa de ouvir a palavra para ela aprender. Nós falamos também da importância da reunião. Por que as reuniões são importantes? Deus nos reúne aqui para isso. Aqui, em Nerópolis, nos reúne na reunião de senhoras, em qualquer lugar. Se não tiver ensinando, está errado. Se não tiver abrindo os olhos, está perdendo tempo. Concordam? Então, esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja. As curas, libertações, os dons, são coisas que enfeitam o trabalho da igreja. Mas o sentido, o fundamento principal da igreja é esse. Vai e abre os olhos deste povo. Das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Nós temos que mostrar o inferno e mostrar o céu. Mostrar o céu e mostrar o inferno. E dar liberdade para a pessoa escolher entre o céu e o inferno. Entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E segue em frente. Está bem? Então depois você vai dizer, Senhor, eu fiz o que eu precisava fazer. Eu me esforcei, eu aprendi, eu ensinei, eu tirei muitas pessoas das mãos do diabo, do poder de Satanás, eu conduzi, ensinei o caminho a muita gente. Você vai dizer isso. Então aqui, cada dia a gente, Deus, eu tenho certeza que é Deus, cada dia Ele nos dá uma maneira, assim, de ilustrar, E esses dias, então, nós falamos sobre a vida. A vida, que o Luiz está dizendo aí. O que é vida? O que é vida? Então está aí, por exemplo. Se eu sei o que é vida, o Marquinhos também tem que saber, porque ele vai chegar e vai fazer isso, ele vai pegar um pedaço de papel, vai fazer o desenho e vai mostrar lá para a pessoa. Ó, aqui, ó, está vendo? O que é vida? Lá para o fornecedor dele, o cliente, sei lá, e etc. Você vai, se você encontrar com a pessoa e puder, tiver oportunidade, faz como Jesus fazia. Começava, né? A mulher foi lá na beira do poço, com sede. Foi pegar água, tinha uma pessoa pegando água lá. E ele sentou e conversou com a mulher. O que que ele fez? Aproveitou, bebeu a água, mas também não perdeu tempo. Amém? Vai lá na sua casa, uma pessoa instalar uma coisa lá, uma antena, um negócio lá, tal. O que que você faz? Bom, você, engraçado, é a antena é colocada em cima, né? Para que que serve a antena? Para captar. Captar o quê? Né? Aí você fala, por acaso você já pensou em captar, pegar, né? Assimilar as coisas que vêm de Deus? Procura. Aí você entra no assunto e tal, etc. Quem sabe? Você não coloca ali um marimbondo na cabeça da pessoa e ela começa a pensar. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que semear. Nós somos a luz do mundo. Você é uma luz, meu irmão. Você é uma coisa preciosa. Você pensa que você não tem, não vale nada, né? Mas vale. Aproveita o seu dom, o seu talento. Porque só de você acreditar já é um dom. Só de você ter o entendimento que eles não têm, já é um talento que você precisa. Põe isso em prática, isso vai te ajudar. Porque Deus disse, dai e dá-se-vos-á. Quanto mais você quer ensinar, mais você vai aprender. Quanto mais você dá, você vai receber. Experimenta fazer isso. Deus dá semente àquele que semeia. Senhor, não tem nada para semear hoje, eu não estou tendo semente. Deus vai dar semente para você. Nunca falta semente àquele que semeia. Amém? Então, o que é vida? Vida é o espaço entre o começo e o fim de alguma coisa. Isso aqui é vida. A vida, por exemplo, nós falamos da vida intrauterina. É o tempo que a criança fica no ventre da mãe. Pode ser 6 meses e 10 dias, como foi o caso do Daniel. 6 meses e 10 dias. Pode ser 7 meses, como foi o caso do Alisson. 7 meses, né? Pode ser 9 meses e meio, como foi o caso da Suzane. A Suzane passou de 9 meses. Quase que mata a gente de susto, né? Mas eu acho que não passou de 9 meses, foi só... Mas então, pode ser, né? Às vezes, 4 meses não dá para a pessoa, né? Assim, 5 meses, 6 meses de 10 dias já dá, porque o Daniel está aí, né? Meio desarrumado, mas está aí, né, Dani? Cadê ele? Dani? Tá não? Vai, cadê ele? Foi arrebatado? Vai, deve estar lá no computador. Então a vida intrauterina é o espaço em que a mãe concebe e o espaço que a criança deu à luz. Ela não morreu. Ela deixou uma vida e começou uma outra vida. Então, pensando nisso, você vai entender uma coisa importante aqui. Nós tínhamos uma vida, Paulo fala, a vida que eu vivo hoje. Eu vivo uma vida hoje. Não era a vida que eu vivia. Ele diz que ele vivia uma vida, aí veio o pecado e ele começou outra vida. Ele vivia uma vida com Deus. E quando ele veio para o mundo, ele começou uma... Por que ele morreu? Porque terminou uma vida e passou a viver uma outra vida. Ele fala, eu vivia e veio o pecado e eu morri. Morri, quer dizer, terminou uma vida. Não era mais aquela vida. Foi o fim daquela vida. E começou então uma outra vida, que foi a vida sem Deus. Então esse tempo aqui é uma vida sem Deus. Sem Deus. Uma vida sem Deus. A Bíblia diz que nós estamos no mundo sem Deus. Então vamos primeiro sem Deus. Vamos botar aqui. Depois, a igreja não está sem Deus. Mas ela adquire Deus. Mas o normal é a gente descer aqui sem Deus. Aí nós vamos adquirir Deus. A criança, as crianças, os pequenininhos, ele tem o pecado de origem, porque todos pecaram e destituídos foram dessa vida e começar essa vida aqui, todos, a sua menininha, né? A gente olha assim e fala, mas não é possível que isso vai dar trabalho, não é possível que daqui a um tempo ela vai mostrar toda a sua vontade, exigir às vezes a sua vontade. Não dá nem para a gente acreditar, né? Mas, então, vem para cá todo mundo, toda criança, toda pessoa que já nasce nessa vida. Amém? Então nós temos aqui uma vida sem Deus. Esse pessoal aqui está, esse povo aqui, ó, é um povo condenado, destinado ao inferno. Concorda? Isso é bom para você entender, porque quem vai se salvar é você. Esse povo aqui é um povo que Deus condenou. Aí nós falamos sobre condenação. É um povo condenado, sentenciado ao inferno. Então é um povo condenado. Amém? A princípio é assim. Agora, o que Deus fez? Ele amou, teve pena desse mundo, dessa vida, da situação nossa, e estendeu a mão e nos ofereceu uma salvação. Nos ofereceu uma salvação. Ele quer tirar a gente do poço. Então ele veio, saiu daqui, ele veio aqui, né, para estender a mão para a gente. E falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, ele fez uma outra sentença, ele determinou uma outra sentença. Qual? Quem crê será salvo. Ou seja, não há condenação para quem crê. Olha que coisa tremenda. Né? Não há condenação para aquele que crê em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é uma pessoa que nós precisamos falar com ele rápido. Nós precisamos entendê-lo, consultar a ele, perguntá-lo, né? E esforçarmos o máximo para compreender Jesus. Por quê? Porque ele é o quê? Ele é o Deus da igreja. Ele é o Salvador da igreja. Ele é o Senhor da igreja, o mestre da igreja, aquele que ensina, né? O que mais que ele é? Ele é a nossa luz. Nós acreditamos nele, ele é a nossa luz. Ele é a nossa justiça. Jesus Cristo é tudo para nós. Então, é uma pessoa que precisa ser observada urgente. Nós não podemos nos afastar de Jesus. Então, por isso, nós somos seguidores de Cristo. Nós não podemos distanciar muito dele, porque senão o escuro, a luz, é como se fosse uma luz caminhando. E se eu quero ter segurança, eu tenho que estar bem perto dessa luz. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a salvação para a gente. E aqui você entende perfeitamente isso, que Jesus Cristo veio exatamente fazer para nós isso, é a nossa salvação. Toda dúvida nós vamos tirar aonde? Com ele. Amém? Eu não sei por que existe tanta briga, existe tanta divergência, tanta confusão entre os homens. Por que será, né? Sabe por quê? Porque a luz veio ao mundo e os homens não deram atenção. Prefere, às vezes, escutar qualquer outra pessoa do que aquele que é a pessoa indicada. Porque Jesus Cristo, ele está vivo, ele está vivo. Se você falar, Senhor, ele escuta. Se você invocá-lo, ele responde para você. Por isso que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. A sorte nossa é que Jesus ressuscitou e ele está vivo. Porque se ele tivesse morto, ele não ouvia. Né? Mas então, voltando aqui. Terminou essa vida. Nós estamos aqui. Aqui também é uma vida. Sem Deus, mas é uma vida. Terminou essa vida. É o fim? Não. O que vai acontecer, Uel? Não é o fim. Não é o fim. Ou seja, essa morte não é o fim. Presta atenção nisso. Essa morte não é o fim. Por que que não é o fim? Você deixa o corpo e permanece o espírito. Começa então outra vida. É a vida após a morte. Certo? Não terminou, não. Então essa vida aqui após a morte, ela continua. É um outro tipo de vida. Nós não sabemos como é que vai ser a vida após a morte. Mas ela continua. Aí vem o juízo. Depois, aqui no fim, vem o juízo final. Onde todos serão julgados. Todos serão julgados aqui no juízo final. Aí vem a história da igreja. Então vem a história da igreja. A igreja está aqui, ó. Vê você o que Deus oferece para a igreja. Salvação. Oferece vida eterna. Não tem fim. Vida eterna. Não vai só esse pedaço, não. Vai ser eternamente. Oferece vida eterna. O que mais que Deus oferece à igreja? Oferece à igreja um novo corpo, ou seja, vai ser um outro tipo de vida, uma vida no outro corpo. A gente nunca imagina como é que vai ser, mas sabe-se que não haverá trabalho, não haverá lágrimas, não haverá gordura localizada. Amém? Não haverá lágrimas, dor, doença, velhice, não haverá... Não, nada disso vai existir. vai ser uma vida tremenda. Né? Vai ser uma vida muito interessante. Que vai ser, é um outro tipo de vida. Olhos não viram, coração não sente, nunca sentiu, não pode imaginar a mente o que Deus tem preparado para o homem. O que mais é oferecido à igreja? Um novo céu, uma nova terra para viver uma vida nova. A gente, quem pensar um pouquinho e acreditar, por isso é que é, exige a fé. Você tem que acreditar. E conversar com Jesus, falou, Senhor, como é que eu vou alcançar essa vida? Qual, que eu preciso fazer para ter essa vida? Mas muita gente não acredita nessa vida. Que vem aqui, que é como se fosse o céu, né? Aqui que é o céu. Quando a gente fala, né, o céu. A igreja está, a igreja, a ela, está destinada ao céu, e não ao inferno. Mas ao mundo, de um modo geral, o inferno. Nós estávamos no mundo, mas nós não estamos mais no mundo. Porque nós cremos. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que acredita. Não há condenação para nós por causa dessa fé. Não há condenação. Há pecado, há dificuldade, há uns fazem melhor, outros fazem pior, etc. Tal, né, luta, tribulação, angústia, etc., sofrimento. Todo mundo diz. O que, que não há? Condenação. Amém? Uns obedecem mais, outros obedecem menos. E assim. O certo é que os problemas existem para todos. Deus diz, no mundo tereis aflições. O que não vai existir é a condenação. E por que, que você não vai ser condenado? Porque você acredita em Jesus Cristo. Você pode não ser capaz de fazer 100% do que ele gostaria. Mas isso não elimina a sua fé. Não elimina a sua fé. Vocês concordam? Não elimina a sua fé. Você crê em Jesus. Quando você conversa com a pessoa, você não passa isso para ela? Eu não sou perfeito. Eu não sou santo. Mas se eu quero ser perfeito, eu quero ser santo. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na minha ida para o céu. É assim? O que mais é oferecido à igreja? Uma coisa importante que vocês não falaram ainda. Hã? A igreja, ele está falando aqui, reinar, governar com Cristo. Hã? Ver Deus, andar com Deus, conversar com Deus, voltar. Voltar essa vida que tinha aqui, né? Voltar essa vida aqui. O que mais? Não vai ter casamento, o Elmo está dizendo. Mas deve existir uma outra coisa no lugar do casamento que talvez seja igual ao casamento ou melhor. Amém? Eu quero animar você, eu tenho certeza, porque Deus criou homem e mulher, essas duas coisas vão estar sempre. Hã? É. Mas eu falo para você, não desanima não. Amém? Não desanima não, porque alguma coisa boa vai estar aí para substituir. Amém. O que mais, Omil, você falou? Como? A ressurreição, nós já falamos aqui, que é o novo corpo, né? A ressurreição da carne, a ressurreição da carne, quer dizer, um novo corpo. Mas tem uma coisa importante demais, que nós não observamos ainda, que a igreja é dada a... Não, além de julgar, a ela é dado o quê? Não passar pelo juízo. Já é uma coisa boa demais. Você não sabe o tanto que isso é bom. Não vamos entrar em julgamento. Compensa o esforço que você faz hoje. Compensa o esforço que você faz hoje para crer, para ser salvo pela fé. Porque você não entra no julgamento. Porque passar pelo juízo de Deus deve ser muito difícil. Eu fico pensando, deve ser muito difícil. Paulo fala assim, né? Maldito homem que sou. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Esse foi o grande pecado da gente. Foi ir na conversa do diabo de que nós iríamos conhecer o bem do mal e ia ser igual a Deus. E realmente nós passamos a conhecer o bem e o mal, só que a gente não sabe separar. Nós não temos capacidade, nós não temos entendimento suficiente para separar o bem do mal. Aí o mal que a gente não quer, a gente faz, e o bem que a gente quer, a gente não faz. Então nós temos muita dificuldade nesse sentido. Por isso é que nós precisamos de crer em Jesus, para que Ele nos guie. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, né? Nós precisamos demais dEle. Senhor, ensina, tem misericórdia de nós. Porque a gente não sabe, não confia na sua própria justiça, porque é um problema. É um problema. Pede a Deus, Senhor, dirija o meu coração, ensina o que eu tenho que fazer. Por acaso não é o Senhor o meu Salvador? Não é o Senhor, né, a pessoa que vai me guiar, que vai me levar para o céu? Ajuda, tem misericórdia de mim. Amém? Mas isso aqui, gente, vocês concordam que é uma bênção? Não ser condenado. Aliás, não passar pelo juízo, já ir direto, sem fazer a segunda fase, vem? Já ir direto, passou na primeira fase, ó. Não entra em condenação. Passa da morte para a vida. Passa desse para o outro. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Somos cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Amém? Você saberia explicar isso para os outros? Desenhar isso para os outros? Claro que saberia, não saberia? Quem quer explicar um pouco para nós aqui? Quer não? Quem quer explicar um pouco para nós aqui? Eu, sinceramente, tem hora que eu fico com vontade de ouvir, sentar e ouvir. Quer explicar, Toninho? Amém? Mas você precisa saber ensinar isso, gente. Todo mundo. Certo, filho? Você sabe ensinar? Sabe, não sabe? Pega o papel, faz o desenho, mostra. E... Porque se você não souber ensinar, é porque você também não aprendeu. Você também não aprendeu. Amém? E Deus mandou que a gente aprendesse com Ele. Que a gente soubesse ensinar. Que as palavras da nossa boca, né, que o meditar do nosso coração fosse gratos a Deus, ou seja, que fosse úteis às pessoas. Deu para entender isso então? Agora, vamos ler aqui em Romanos capítulo 8. Vanilde, é importante isso que nós ensinamos aí, Vanilde? É importante? Ajuda. Dá a você mais esperança, dá a você mais vontade de continuar. Sabendo que o tempo nosso nessa carne vai passar, que o tempo nosso nesse mundo, ele vai passar. Enquanto nós estamos no mundo, não é um exílio longe de Deus. Nós não deixamos lá o céu, não viemos para o mundo, e agora nós não queremos voltar para Deus. Então, a carne me separa de Deus. Essa vida me separa do céu. Por isso é que eu estou exilado, distante. E lá, Abraão não entendia isso aqui, não. Jesus Cristo foi que revelou isso aqui. Abraão não entendia. Mas ele andou, e nunca entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele andava aqui, e a terra prometida estava depois da morte. A terra que Deus nos prometeu está depois da morte. Amém, gente? Enquanto nesse mundo é um esforço que você precisa fazer, uma luta constante, até a morte. Ele vai ser o seu guia até a morte. Enquanto você tiver vivo, você precisa dele. Enquanto você estiver nessa carne, você precisa dele, da ajuda dele. Senhor, não se afaste de mim, não retire de mim a tua graça. Eu preciso do Senhor. Ele vai ser o nosso guia até a morte. Não sai de mim, não. Amém? Permaneça em mim, Senhor. Então, Romanos 8. Lê para mim, por favor, a partir do versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, olha para aqui agora. Essas pessoas aqui, ó, elas estão, ó. Então, qual a diferença? É que ela não anda de acordo com o mundo, ela não anda no curso do mundo, ela não anda no curso do mundo, ela sofre a injustiça, ela sofre o dano, ela perdoa, ela, se alguém obriga ela a andar um passo, ela anda dois, amém? Se alguém toma alguma coisa dela, ela não reclama, é assim? Então, ela não anda de acordo com o mundo, ela não anda de acordo com o mundo. É assim. Ela anda de acordo com Deus. Ela segue o conselho de Deus. Ela segue os ensinamentos de Deus. É assim que é. Vocês concordam? Então, é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vai ter aqui no mundo. No mundo, vai ter aqueles que andam de acordo com Deus e aqueles que não andam. Aqueles que não admitem, não aceitam. Não tem assim? Não tem? É isso. Essa diferença não é uma diferença assim que você... Nós não podemos julgar ninguém pela aparência. Ninguém vai poder julgar isso. Quem vê isso, quem vai observar isso é Deus. Quem vai observar se a gente está ou não está, por isso que Deus fala, não julga, não condena. Né? Nós não temos o direito. Às vezes eu penso que um está fazendo errado, ele está fazendo certo. Às vezes eu penso que ele está fazendo certo, ele está fazendo errado. Né? A gente tem que aprender, mesmo que você veja alguma coisa que não está seu, espera. Mesmo que você veja que não está de acordo com a sua visão, espera, espera um pouco. É assim? Não nos cabe nem condenar, nem julgar antes da hora, antes do tempo. Uns às vezes estão se esforçando, outros às vezes estão dormindo, estão parados. Vai ter aqueles que são prudentes, aqueles que não são prudentes. Tem aqueles que têm mais dificuldade ou menos dificuldade. Deus falou, o que come não condena o que não come. Calma, espera, não afoba não. Amém? Se preocupa mais com você. Ajuda os outros, ajuda, mas com muito cuidado. A mulher chegou, Jesus estava ali partindo o pão, e a mulher chegou e falou, né, Jesus falou, olha, prioridade para os judeus. Mas ela falou, deixa eu comer então as migalhas que caem da mesa. Vamos dessa forma, né? Vamos considerar que prioridade é para a igreja. Mas eu vou comendo as migalhas que caem da mesa. Prioridade para os santos, para os justos, e eu vou ali por fora comendo o que cai da mesa. Amém? É assim que nós entendemos. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer, a gente tenta responder. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo. Então veja aqui, ó. A lei do Espírito de vida em Cristo. Leia, por favor, filha.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Isso. Então aqui embaixo, olha, tem uma vida. A lei determinou dois tipos de vida aqui, né, Ana? Qual? A vida em Cristo e a vida, lei de novo, a lei do Espírito, da vida, a lei do pecado. A lei que nós mostramos hoje de manhã, que lá em Gênesis falou, né, das condenações que foram impostas a nós. Mas se eu estou em Cristo, eu não estou debaixo da lei. Se eu estou em Cristo, eu não estou debaixo da lei. Amém? Concorda? Se eu conseguir me libertar da lei do pecado, eu fico livre. Amém? Lá, a lei do pecado diz que eu precisava de quê? Precisava, a lei do pecado dizia que eu precisava, que eu ia fazer a minha vida inteira certas coisas. Não é bom nem falar aqui, nem sei se posso falar. Hã? Mas se Jesus me libertar da lei do pecado, eu estou livre. Eu estou livre da maldição da lei. E eu passo, então, a viver numa outra lei, que é a lei de Cristo, a lei do Espírito. A lei do Espírito. Eu me liberto de uma e me torno escravo da outra. A lei do Espírito. Amém? Por exemplo, lá em Gênesis que a gente ia comer, né? Nós íamos comer, íamos trabalhar para poder tirar o sustento nosso etc. Tal, nós íamos trabalhar o tempo todo. Jesus trabalhava onde? Onde que Jesus trabalhava? Jesus não trabalhava. Amém? E por que que nós trabalhamos? Hã? É, nós ainda não conseguimos nos libertar dessa situação. Aí a gente trabalha feito maluco. Trabalha feito outro. Trabalha, trabalha sem parar. Uai, eu faço um compromisso, aí eu tenho que trabalhar para poder pagar. Eu faço compromisso, aí eu tenho que trabalhar para poder pagar. Aqui, está fazendo compromisso aqui, vocês todos são obrigados a trabalhar para ajudar, né? Então, mas o ideal é nós lutarmos contra. Amém? Será que você acha que a gente morreria de fome se nós não trabalhássemos? Amém? Morreria? O que a gente pode, às vezes, é perder a salvação. Perder a salvação por causa do. Amém, gente? Fala. Será que pode acontecer isso, Adriano? Então é isso aí. Por isso que eu falei, eu não queria falar, não, porque são. Eu não falo, não brigo ninguém. E nem, vamos dizer assim, aconselho, depois vem atrás de mim, que é para mim pagar o aluguel dele. Eu falei, não, não vou pagar seu aluguel, amém? Não vou pagar seu aluguel, não, ninguém mandou você alugar, amém? Você mesmo se vira. Mas o ideal era, o que que Deus falou? Lá que os passarinhos, o lírio do campo não se vestiu como Salomão. Aliás, como é que é? Salomão não se vestiu como o lírio do campo. E os passarinhos não trabalhavam. Vê lá essa passagem para nós. Quem acha? Alguém acha para nós? E é isso. E não vale nós mais do que eles? Vale. Mas, se nós não ficamos satisfeitos com a roupa do lírio, com a veste do lírio do campo, nós não ficamos satisfeitos? Amém? Concorda? Então a gente mesmo caça a sarna para coçar. A gente mesmo arruma os problemas. O quê? Mateus 6. Quanto? Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Amém? Vamos lá.
Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Amém. Lê de novo, filha.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida.
Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir e tal, etc. Né?
Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Amém. Então está aí, claro, não está? Depois, você pode ler e pensar. Então, Deus fez uma coisa muito perfeita, que foi dar a nós a liberdade. Dar a gente a liberdade. De, não, mas eu quero, então eu vou me casar, vou constituir filhos, vou fazer... Eu vou adquirir uma série de responsabilidades. Aí acaba eu me obrigando a fazer as coisas que eu não precisava se eu não tivesse assumido. A partir do momento que eu assumo uma dívida, eu vou ter que pagar a dívida. Assim, eu assumo uma obrigação, eu tenho que cumprir aquela obrigação. Tem hora que a gente fica pensando, orando, perguntando para Deus. Aí, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Então, nós vamos também fazer orações e súplicas para pedir para ajudar. Né, Uel? Porque senão, nenhum de nós seria salvo. Nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que fazer muita oração, perguntar muito para Deus. Porque senão, do contrário, como os discípulos falaram, Senhor, então desse jeito ninguém vai ser salvo. Aí ele falou, não é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Ora, conversa com Deus. Ele é o Salvador. Amém? Ele é o Senhor. Ele pode te ajudar. Ajuda-me, Senhor. Amém? Eu estou enrolado até a tampa. Estou até o tupete, né? Eu estou precisando de muita orientação. Que Deus possa, então, abrir os nossos olhos e nos ajudar. O certo é que oração e súplica é o que cada um tem que fazer, porque todos nós pecamos e todos nós temos dificuldade para nos livrar da lei do pecado, da condenação do inferno. Amém? Da condenação. Continua lendo, por favor, filho. 8, Romanos 8.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Tá bem. Então, tá aí. Se nós perguntarmos para Deus, nós pedirmos ajuda para Deus, com certeza Deus vai nos guiar para um caminho melhor. Se você pedir ajuda para Deus, pode ter certeza que Deus vai te ajudar e vai te livrar de uma coisa e encaminhar para outra. O certo é que está aqui, ó. Como é que eu ando de acordo com Deus? É perguntando para Deus, é fazendo oração, é invocando o Senhor e pedindo, confessando o pecado. Não adianta eu esconder o pecado, esconder de Deus, esconder. Não, Senhor, pequei, Pronto, acabou, ué. Eu não tenho o direito de pecar? Eu não tenho o direito de errar? É pecar e errar. Senhor, eu acho que eu pequei. Pronto. Faz feito Davi. Eu acredito que eu errei. Pequei. Agora, vou para o inferno, Senhor? Tem misericórdia de mim, deixa não. Me ajuda. Me livra dessa situação, né? Ensina o caminho que eu tenho que andar, me perdoa. E pronto, é assim, gente. É conversando com Deus. Isso é que é a salvação. É precisando. Isso vai fazer a gente precisar dele. Senão a gente não precisa de Deus, não. Isso vai fazer com que a igreja se torne dependente dele. A igreja se torne realmente necessitada da sua ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele está aqui exatamente para isso. Para mostrar para nós o seguinte, que nós não conseguiríamos nunca sem Ele. Sem Ele. Sem Deus. Eu não posso ficar sem Deus. Amém? Não posso ficar sem Deus. Exatamente. É você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, pedir ajuda, reconhecer que você precisa dele. Senhor, olha, eu, pela minha própria justiça, eu não vou chegar, não. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não consigo tapar o sol com a peneira. Eu não consigo. Justificar, então, pior ainda. Justificar, pior ainda. Versículo 6. Porque a inclinação da carne, a inclinação da carne é morte. Então, aqui no fim, vai me dar a morte. E a inclinação do Espírito vai me dar a vida. Amém? Tudo isso vai acontecer aqui nesse período, que nós podemos chamar aqui o seguinte, que é o deserto. O deserto, pelo qual nós falamos outro dia também aí, nós temos que passar pelo deserto para entrar na terra prometida. Então nós estamos aqui nesse deserto. Por isso é que ali simboliza a saída do povo do Egito, a passagem pelo deserto e a entrada na terra prometida. Amém? Amém. Deu para entender? O que você vai fazer, Josias?
Procurar fazer a vontade de Deus, né? Deixar de fazer a vontade da carne, para que eu seja, que eu não passe na condenação.
Amém. O que você vai fazer, Adriana?
Procurar.
Dá para o Josias está falando.
Amém. O que me chamou a atenção é deixar de fazer segundo a carne, procurar fazer no Espírito.
Mas como que você vai fazer? Por você mesmo ou você vai?
Não, vou pedir ajuda demais para Deus, porque sem Ele eu não vou conseguir.
Pronto, acabou. Então aí vocês achou...
Sem Ele eu não vou conseguir nunca, porque Ele é que vai me dar força.
Você já chegou à conclusão que você
já
precisa.
Demais da conta. Já. É. Sem Ele eu não consigo. Sem Ele eu não vou conseguir. Andando ali embaixo, não.
Amém. O que mais? O que você vai fazer, Bruno? Depois dessa.
Pedir ajuda de Deus, clamar.
Liga aí.
Pedir ajuda de Deus, clamar e fazer a vontade do Espírito, não da carne.
Pedir ajuda. Porque você já chegou à conclusão que eu, de mim mesmo, pela carne, eu não posso. O Senhor é a minha justiça, o Senhor vai ser a minha luz, ele precisa entrar em mim. Eu quero morrer para ele viver. Ele precisa entrar em mim. Deu para entender isso? Deus precisa entrar em mim. Senhor, mora em mim. Faz em mim morada, Senhor. Vem, fica aqui dentro, sai não.
Só pedir, resolve ou tem que ter mais outra coisa?
Não, você pedir, entender essas coisas, você vai pedindo, me ensina, abre os meus olhos, fala comigo, também toca, faz qualquer coisa, bate na porta, Você vai falar com Deus. E o dia que você falar realmente com Deus, a coisa vai dar. Olha, no fim, já não somos nós. No fim, não vai ser nós mais. Quem vai ser? Cristo em nós. Isso vai fazer com que, isso nós estamos falando aqui, vai fazer com que Ele venha para dentro de nós. Aí eu abro a porta e eu... É Cristo em mim. Aí já não é mais eu. Ele vai chegar e falar, você não sabe nada, sai daí. Está vendo? Você não é capaz de nada. Deixa eu ficar aí. Pronto. E é o que eu quero. Ele, em, Cristo em nós. Paulo falou, em mim não habita bem nenhum. Ó, sai fora. Senhor, vive em mim. Faz em mim a sua vontade. Eu dou o meu corpo, eu me empresto o meu corpo ao Senhor. Entra em mim, faz em mim a sua vontade. Amém? Não espera por mim, não. Dou conta, não. Amém? Quem quer falar? Segura aqui, segura aqui. Vai. Tá pagando aqui o Ender? Hã? Não?
Oi. Que o senhor falando isso, o que, que nós devemos fazer? Estou lembrando de uma reunião atrás que o senhor falou assim que nós damos um sinal para Deus, né? Fala com Deus, ora. O senhor até falou assim, levanta a mão, mexe a ponta do pé.
É.
Que nós temos que fazer alguma coisa, porque nós temos que mostrar para Deus que nós queremos. E aí... Ele vai tomar providência a nosso respeito, né?
Amém.
Acordar mais cedo.
Foi o que Jesus fez, né?
Dormir mais
Jesus,
tarde, fazer
quando ele habitou a carne do pecado, ele fez isso. Ele falou, olha, eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Amém? Eu me anulo para que o Senhor viva. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Ele colocava assim, que não era ele, era o Pai nele. Não sou eu que faço, é o Pai que faz. Ele passou realmente para Deus toda a honra e toda a glória.
E o senhor falando isso, eu fiquei pensando assim, é. Deus tem que acreditar em mim, ele tem que querer investir em mim.
Tá
mas
para
isso eu preciso
Amém.
Mostrar para ele, né?
Amém. Well, suas considerações finais aqui, porque nós estamos. Eduardo, alguma coisa?
Amém, muito bom. Eu estava pensando aqui, né? Ontem o senhor falou assim que a gente preocupa muito pouco com sobre ir para o inferno, com a salvação da nossa alma, né? E eu fiquei meio preocupado, mas hoje eu pude perceber que a salvação, ela não é algo assim tão difícil, né?
Não é.
Como foi falado hoje? É porque às vezes a gente vive...
Presta atenção aqui, ó. O Elmo está falando. É, com relação à reunião, você vai aproveitar se você ouvir. Viu, Josias? Presta atenção.
Como o senhor falou aí, às vezes sem perceber, a gente está vivendo debaixo da lei. E a lei gera morte. Né? A lei do pecado e da morte. Então a gente fica assim, não, eu pequei, eu errei. Aí a gente começa a pensar na salvação, fala, não, eu estou longe de Deus, parece que não tem jeito. Mas hoje eu pude perceber assim que, na verdade, não é difícil assim, igual o senhor explicou, essa lei do Espírito da vida, você pode errar, você pode pecar, o que Isso. a gente não pode é afastar de Deus.
Isso.
Né? É confessar os nossos pecados, é ser sincero com Deus, é, sem hipocrisia,
Isso.
é orar. E eu acho que é isso que falta, é isso que o diabo rouba da gente. Porque Deus sabe que, na realidade, ninguém vai cumprir a lei.
E...
Senão, Jesus não teria vindo.
Claro.
Então, o que Deus espera da igreja, o que Deus espera de nós, é que a gente seja sincero.
Isso.
Que a gente não perca o nosso tempo, aquele tempo de oração, aquele tempo de confessar os nossos pecados, aquele tempo de falar com Deus, isso é que é importante, porque eu tenho certeza, se for uma oração sincera, de coração, sem hipocrisia, Deus vai ouvir, perdoa os nossos pecados e a gente sai dali
aliviado,
perdoado, sem culpa,
Meio. Né?
Sem a lei, sem aquele peso, sem aquela cobrança. E aí,
aquilo que falou, né? Vai, não peca mais.
Vai, não peca mais, e isso vai santificando a gente, com certeza. É. Depois de ir na presença de Deus, né? Deus ouvir a nossa oração, a gente não volta do mesmo jeito. Então, o que a gente não pode perder é esse contato, essa vida espiritual, que nada mais é do que ter um tempo para falar com Deus, ouvir a Deus, meditar na palavra.
Andar?
Andar com Deus.
Andar com Deus. Pronto. Né? É, uma coisa pedir e a
buscarei.
Que eu possa
morar
todos os dias da minha vida na casa de Deus. Uma coisa pedir e a buscarei. Aonde é a casa de Deus? Aqui, ó. Eu moro na casa de Deus. Na verdade, a casa não é minha, é de Deus. Eu sou templo do Espírito de Deus. Eu sou o lugar onde Deus escolheu para morar. Eu sou a casa de Deus. E eu aproveito e moro na casa de Deus. Uma coisa pedi e a buscarei. Que eu chegue a ser a casa de Deus. Que o dia que eu for a casa de Deus, eu estou morando aonde? Na casa de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Jaqueline? Amém? Não turbe o teu coração, não entristeça. Você, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Né? Você é a casa de Deus. Quem pode te condenar? Quem pode tirar de você a alegria de viver? Se o Deus está em você. Com certeza você vai vencer. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelas coisas que passam no mundo. No mundo é assim mesmo, minha filha. O mundo é aflição. Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra, pela orientação, pelo ensino. Obrigado, Senhor, porque certamente é o Senhor que nos fala. Certamente é o Senhor que abre os nossos olhos, que nos faz entender essas coisas. E quem tem fome e sede, vem e bebe. O Senhor disse, da água da vida, da água que o Senhor nos dá, que faz jorrar dentro de nós. Água viva. É bom saber, Jesus, da verdade. É bom entender, porque isso nos descansa, nos liberta, nos faz, meu Deus, ter mais esperança, mais confiança, e saber que não somos nós, mas o Senhor é que nos salva. O Senhor é que nos ajuda. O Senhor é a nossa justiça, a nossa força. O Senhor é o nosso guia, nosso salvador. Haverá um momento, se Deus nos permitir, em que não somos mais nós que iremos viver, mas o Senhor estará vivendo em nós. Uma vida, com certeza, que vai agradar a Deus e a nós também. Porque, com certeza, isso nos dará uma liberdade total. Uma libertação total. Obrigado porque o Senhor nos levou até aqui. Tem nos trazido até aqui. Para nós continuarmos, né, lutando, pelejando, errando, mas perseverando na nossa fé. Errando, mas não olhando para trás. E perseverando na nossa fé, no nosso desejo, Pai, de te conhecer cada vez mais. cada vez. Amém e amém, Jesus. Amém. Oh, amém.
Yeah.